partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O programa aqui na Rádio Armazém, onde a gente lê o Wikipédia para tentar te deixar mais bem informado ou informada, ao mesmo tempo que a gente aqui na mesa tenta se divertir. A diversão para ti aí não é garantida. Eu sou o Maurício, está aqui comigo a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
E é isso aí, esse programa tem um inédito toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui em radioarmazém.net. Segue lá a Rádio Armazém nas redes sociais também, @radioarmazemnet. E segue a gente também, @tibicoltair, Twitter e Instagram.
Também não prometemos bom conteúdo nas redes.
Não, definitivamente não. Se você não estiver ouvindo esse programa na www.radioarmazemnet, quinta-feira às 9 horas, também dá pra ouvir ele gravado, quer dizer, ele é gravado, né? Dá pra ouvir ele, tipo, a qualquer momento que você quiser, você pode dar play nele. Dê preferência na plataforma de podcasts Orelo. Os podcasts da Rádio Armazém agora estão lá na plataforma Orelo. E a gente queria que vocês que ouvem os podcasts aqui da rádio priorizassem ouvir por lá. Por causa que a gente recebe alguns centavinhos aí. Eles têm um plano de pagar, mas também você pode ouvir gratuitamente. Diferente do Spotify. Se bem que Spotify, eu acho que pode ouvir podcast gratuitamente, né? Spotify é ruim para podcaster, para artista, para todo mundo é ruim. E o Orelo é bom, basicamente é isso. Spotify mal, Orelo legal. Então, se você tá ouvindo isso agora no Spotify, sua chance de pausar e procurar lá no Orelo, beleza?
Não, vamos cortar essa parte aí pra upar o arquivo pro Spotify.
Spotify tá cagando pra quem a gente falar pra ele. Aposto que a gente pode fazer um programa só falando mal do Spotify e eles vão achar lindo. Ainda mais se tiver bastante ouvintes. Agora, Orelo legal, entendeu? Spotify chato, Orelo legal. Tem aplicativo, não tem pra web ainda, mas eventualmente vai ter. Bom, vocês entenderam. Plataforma Nacional, Tecnologia Brasileira. É isso. Hoje a gente vai ler sobre caneta. A gente vai abrir o Wikipedia.
Que tema interessante.
E vamos
Estou
ler sobre
realmente
caneta.
Empolgada.
Tu tem uma caneta, Manu?
Cara, eu acho que se procurar bem, eu tenho.
Você aí que tá nos ouvindo, você tem uma caneta? Ao seu alcance agora, você consegue pegar uma caneta agora, se você precisar?
Não, mentira, eu tenho caneta espalhada por toda a casa, só no meu raio de visão aqui, eu devo ter umas 200 canetas, eu acho.
Precisa de tantas?
Literalmente. Não, é que cada uma tem sua função, né?
Meu pai tinha coleção de caneta Bic, sem zoeira. Meu pai devia ter, tipo, da mesma caneta, né? Não era coleção de canetas Bic, não era uma coleção, acho que isso não configura coleção, né? Tipo assim, ele tinha umas 200 canetas, 200 não, tá bom, é demais. Ele tinha, sei lá, umas 40, sem brincadeira. Canetas Bic, sei lá, 30 delas azuis, 10 delas pretas.
Eu tô achando que teu pai comprou um pacote de caneta e botou dentro de uma caixa, que não é a caixa.
Original.
A caixa, botou tipo dentro de uma caixa de colecionar coisa e te disse, olha aqui, meu filho, a minha coleção de canetas.
Não.
E só te trollou.
Não, é que meu pai tinha um problema que era o seguinte. Ele gostava, ele levava a lista de... Levava, parece que foi no passado, parece que ele tá morto, né? Não, ele só tipo não faz mais isso, não é mais do hábito dele que ele tá... Já muito idoso. Mas ele levava a lista do mercado pro mercado. E se ele esquecia de levar a caneta, ele comprava um pacote de... Com frequência ele esquecia de comprar caneta. Ele pegava um pacote de Bic lá no mercado mesmo. Rasgava o pacote de Bic dentro do mercado. Igual as pessoas abrem lata de cerveja, lata de iogurte no mercado. Pegava uma das canetas e riscava na lista com essa caneta que ele acabou de pegar, entendeu? Só que aí, tipo assim, nesse ato ele usava uma caneta por meia hora. Sei lá, fazia, sei lá, 3 metros de risco com a caneta, e as outras 3 ficavam literalmente isentas de risco algum, e as 4 iam parar dentro da gaveta dele. Eventualmente, desse jeito, ele juntou umas 30, sabe?
Pô, por que que os mercados não fazem carrinhos com canetas?
Nossa, que bagulho genial! Tu diz, tipo, a caneta amarrada igual tem no banco?
Eu pensei que poderia ser algo com um design mais arrojado, assim, né? Mas tá, amarrado.
Não, eu pensei igual no banco, tipo, soldado, assim, aquela solda bem escrota na caneta.
Não,
de ferro,
eu acho isso um pouco ofensivo com o consumidor. Eu confesso que eu sempre fico irritada quando tem esse tipo de limitação. Você acha o que, que eu vou roubar a caneta do banco?
Porra, mas que muita gente deve levar ela embora, sinceramente.
Ah, eventualmente as pessoas levam canetas embora porque elas esquecem. Eu já guardei canetas que não eram minhas, mas aí depois tu olha e vê, ah, tá, vou devolver. E daí tu devolve pro banco, ninguém...
Olha, eu fui procurar se as 30 canetas do meu pai, canetas Bic azul do meu pai, poderiam configurar uma coleção. E a Wikipédia tem um artigo sobre colecionismo, que eu vou ler antes da gente ler o artigo sobre caneta.
Por favor.
Até porque você aí que tem 300 canetas nos ouvindo, vamos ver se você pode dizer que tem uma coleção de canetas diferente do meu pai. O colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria em função de seus interesses pessoais. Em todo o mundo, milhões de colecionadores organizam as mais diversas coleções de objetos. Dentre os benefícios que a atividade pode trazer para o colecionador, em especial os mais jovens, está o desenvolvimento dos sensos de classificação e organização, de interação e socialização com outros colecionadores, do poder de organização, bem como o aumento do repertório cultural acerca do objeto colecionado. Um dos principais estudos recentes sobre o tema foi publicado pelo historiador alemão Philipp Blom, no qual ele avalia o impacto da Revolução Industrial sobre o hábito de colecionar. Pô, e tem uma citação aqui do Felipe. Vou ler ela.
Por favor.
Um mundo diferente, mais significativo, mais ordenado, pode nos falar a partir de coisas humildes, como sapatos ou garrafas, autógrafos ou primeiras edições, os quais em seu agradável arranjo, em sua estrutura e variedade, nos falam da beleza, da segurança, e cada objeto que tanto desejamos é de fato um atributo daquilo que desejamos.
Que bonito.
Eu acho que alguém tem problemas.
Não que eu não tenha.
Eu, por exemplo, gosto de dobrar as toalhas... É, também. Gosto de dobrar as toalhas de um jeito muito específico e odeio quando elas não estão organizadas por cor. Mas eu não fico escrevendo meus problemas num livro, entendeu?
Não, mas é que tem um detalhe que é o seguinte... Essa história de tu categorizar, de tu, tipo, colocar, de tu brincar de categorizar, tipo, não precisa necessariamente ser uma categoria muito séria, mas tu tem que ter algum tipo de categorização sobre a tua coleção. Isso invalida a coleção do meu pai, entendeu? Ele tivesse, essa aqui é a Bic que eu comprei em abril, coisas assim, sabe? Aí eu acho que configurava uma coleção.
Eu fico pensando se tu pode usar as coisas da tua coleção, porque eu acho que não pode. Porque, por exemplo, pensa assim, uma pessoa,
pode.
Ela... Não.
Conta aí, qual que é?
A pessoa, ela é uma pintora, ok?
Tá.
Ela pinta quadros. E aí, ela vai ter muitos pincéis diferentes. E eles vão ser classificados por coisas diferentes, né? Porque eles têm funções diferentes. É muito fácil classificar as coisas assim. Mas, não é uma coleção, porque tu precisa daquilo.
Não, mas a coleção, tipo, a classificação, em primeiro lugar, é tu quem tem que fazer. Ela tem que ser uma classificação especial, entendeu? Não é só porque essas coisas são diferentes, entendeu? Tipo, coisas diferentes reunidas não configura coleção. Tu tem que ativamente ter o hábito de categorizar elas e, tipo, tem que te dar algum regozijo o fato de elas estarem categorizadas, entendeu?
Mas qualquer coisa na vida, categorizar qualquer coisa nessa vida me deixa feliz.
Não, mas por exemplo assim...
Por exemplo, as garrafinhas de água na geladeira, com as cores da tampa.
Por exemplo, tu tem uma coleção de pincéis. Na verdade, não uma coleção, tu tem uma série de pincéis. Nenhum deles é vermelho. Aí um dia, tu vê um pincel que o cabo é vermelho. Te dá uma coceira de querer ter ele, porque tu não tem nenhum e tu quer ter aquele. Que é diferente dos outros que tu já tem.
Ah, tá, entendi. Tu tem que, e tem alguma coisa a ver também com completar, eu acho.
Isso, tu tem que ser motivado, tipo, eu não tenho nenhum desse tipo e eu quero ter um desse tipo, entende?
É um jeito mais sofisticado de ser acumulador, né?
É, e pelo menos é um jeito organizado de ser acumulador, porque o meu pai era um acumulador de caneta.
Eu ia dizer,
sem organização nenhuma.
Eu tenho uma notícia ruim pra dar, mas eu acho que aquela coleção não era uma coleção, era um pequeno pedacinho de caos mental materializado.
Provavelmente. Bom, isso aí é o que configura colecionismo, certo? Eu vou aproveitar e vou ler aqui o artigo sobre colecionismo é pequeno aqui, eu vou continuar lendo ele, tá bom? É porque o de caneta é pequeno também, quando a gente chegar nele. Tipologia. Dentre os principais tipos de coleções, algumas recebem nomes específicos. Tais nomes referem-se a princípio ao estudo dos itens aos quais se referem. E num processo de ampliação de sentido, o termo passou a designar também o ato de colecionar tais itens. Isso se deve ao fato de que a maior parte desses estudiosos também acabava por colecionar seus objetos de estudo. A gente tem um nome aqui das coleções, que caracteriza tanto o hábito de colecionar quanto o hábito de estudar, entendeu? Colecionar e estudar tem essa dubiedade. Se tu não coleciona a caneta, se tu não estuda a caneta que tu coleciona, tu não coleciona a caneta, entendeu? Tipo assim, ah, eu tenho uma caneta aqui que é da marca tal, modelo não sei o quê. Se tu não faz esse tipo de coisa, não é uma coleção. Entendeu?
Tá. Mas assim, quem é que tem qualquer coisa que não sabe o que é?
Caneta, por exemplo, eu devo ter, sei lá, umas 10 canetas que eu não sei direito qual é a marca delas.
Ah, não, eu
umas 3 quadrinhas ser Bic, eu não sei, sabe, entendeu?
Tu não tem controle sobre as tuas canetas? que tipo de adulto tu é?
Não,
mentira, mas não é, eu saberia categorizar todas as minhas canetas. Eu tenho, inclusive, um grupo especial que é da caneta tralhas, que é tipo, sei lá, caneta que tu ganha em um evento.
Tá.
Que é assim, ela não é uma caneta Bic comum, então eu não posso botar ela junto das canetas Bic comum, porque ela tem um design diferente, sabe? Ela vai gritar no meio daquelas. Mas ela também não é nenhuma caneta que tem uma especialidade. No fim, ela é só uma caneta esferográfica azul.
Mas o que configura coleção é tu ter o hábito de fazer essas categorizações. Se tu poderia categorizar, não é uma coleção.
Não.
Se tu começar a categorizar, passa a ser uma coleção. Entendeu?
Mas criar categorias já não é categorizar?
É.
Então tá.
Então tu tem uma coleção de canetas. Tá bom. Vamos lá, eu vou ler aqui algumas tipologias de coleções, tá certo? Autógrafo mania, coleção de autógrafos. Eu achava isso tão legal quando eu era pequeno. Nossa, quando eu era pequeno, meu sonho era ter, tipo, um livro de autógrafos. Eu achava isso muito massa.
Quando eu era criança, eu achava muito louco. O autógrafo parecia uma coisa incrível. E aí, um dia, eu descobri o que era um autógrafo. Porque eu nunca tinha parado pra pensar no que era.
Tá, amor, o que que tu desconfiava? Tu
não
desconfiava?
Eu não sei, eu só pensava, nossa, um autógrafo. Porque é um autógrafo. E aí, um dia, eu descobri que era só a pessoa escrevendo um papel o nome dela pra ti.
Não, normalmente junto numa dedicatória, que eu acho que é o canal.
Ah.
Mas é isso, basicamente isso. Você que não sabe o que é um autógrafo, essa definição.
Mas isso, eu fiquei decepcionada, algo tão superficial.
Eu achava, eu não sei de onde é que eu tirei que autógrafo era um bagulho muito legal. Eu acho que era essa cultura meio anos 90, assim, de que, tipo, artistas eram coisas meio intangíveis, da televisão, sabe?
Então, eu tipo... acho. Eu acho que anos 90, início dos anos 2000... Ser celebridade era ser alguma coisa.
Exato. E tipo, hoje em dia, eu tenho um autógrafo do Felipe Neto. Grande bosta tem um autógrafo do Felipe Neto. O cara vive de vender autógrafo.
Eu tenho vídeo dele na minha casa todos os dias, 3 vezes por dia, sabe? Quem pegou autógrafo?
Eu peguei um autógrafo uma vez do Gabriel Pensador. Eu fui no show do Gabriel Pensador, se eu não me engano foi na Feisma. Dá pra catar, se foi na Feisma mesmo, não me lembro. Mas foi uma vez que ele veio aqui em Santa Maria. E aí a minha irmã me levou, minha irmã Michele, beijos, obrigado Michele por me levar pro show do Gabriel.
Outros pequenos santamarienses devem ter ido também nesse show.
Com certeza. E aí a minha irmã deu um jeito lá de eu visitar o camarim dele. Me levou assim, tipo, pro camarim, tá ligado?
Tua irmã tem contatos.
Não, mas não só minha irmã tem contatos, a minha irmã trabalhou já na Feisma. Sabe aqueles bonecão que ficam dançando na Feisma?
Uhum.
Pra quem não sabe, a Feisma é a feira da indústria, Santa Maria, uma coisa assim. E é tipo basicamente uma feira de demonstração do comércio, dos produtos e serviços, papapá. E a minha irmã já trabalhou com o bonecão na Feisma. Você não engana a Patrícia, não engana a Patrícia.
Eu ia dizer, a tua irmã deve estar agora...
Não,
que mais que... não era pra dizer que eu trabalhei de boneco, devia ter dito, só que eu trabalhei na Feisma, mas não de um bonecão da Feisma.
Ah, e ela trabalhou, e ela era do... Pô, pra quem não conhece a minha irmã Michelle, beijos e abraços, Michelle, mas ela é bem metida, cara, mas bem metida. De, tipo, dá um jeito de resolver as coisas, entendeu? Ela vai lá e dá os corre dela e resolve. Eu acho que nessas de lab, esse esquema de engenharia social meio hacker dela... Ela me botou pra dentro do camarote, do camarim do Gabriel Pensador, e arrumou um jeito de eu conseguir um autógrafo, num caderninho assim que eu tinha.
A Michelle é o tipo de pessoa que começa com uma caneta, veja só, voltamos ao assunto do programa, que começa com uma caneta e termina com um carro só fazendo trocas no eBay.
Exato, exatamente esse tipo de rolê. E aí, o cara assinou pra mim, ele autografou o bagulho pra mim, e reza a lenda que ele tentou conversar comigo, perguntou, eu devia ter uns 8 anos, assim. Tentou conversar comigo, perguntou se eu queria uma fruta, alguma coisa assim, e eu simplesmente não respondi ele. Eu fiquei só maravilhado olhando o autógrafo, tá ligado? Eu não lembro, eu não tenho memória disso, sinceramente.
Não fala comigo, estou olhando meu autógrafo, se não se importa. Certa feita, já me aconteceu de começar com um carro e acabar com uma caneta.
Fiuk feelings. Tipo, eu tive que vender tudo, agora tenho só uma caneta. Usei essa caneta, eu vendi o carro, vendi a guitarra, vendi tudo, tenho só uma caneta, usei essa caneta pra fazer minha inscrição no Big Brother e tô aqui. Ah, inclusive, esse programa vai ao ar depois da final, no entanto, a gente tá gravando antes da final, então... se a gente falar alguma besteira aqui, tá aí explicado. Bibliofilia é coleção de livros. Bricabraque é a coleção de velhos objetos de arte e artesanato.
Ah, tá, eu achei que era coleção de velhos. Eu disse, mas que absurdo tratar pessoas desse jeito só porque elas são velhas.
Toda.
Dá pra colecionar só porque você é velha.
Cartofilia, coleção de cartões postais. Filatelia, coleção de selos.
Selos e coisas de carta e coisas de dinheiro, moeda, são coisas muito colecionáveis, né?
São. Até porque uma coisa que eu acho diferente, por exemplo, de figurinha de álbum, um abraço nosso amigo Carlos, maníaco da figurinha, os selos e as coisas de cartas não são feitos para colecionar.
Uhum.
Isso gera, e as moedas também, isso gera um brilho especial, sabe? Eu acho, pelo menos.
Então, mas eu acho que tu só é colecionador de figurinha quando tu faz uma meta coleção, entendeu? Uma meta albinho de figurinhas.
Ah, perfeito.
Porque se tu só completa, um albinho de figurinha, ah, tá, tudo bem. Tu pode literalmente comprar ele completo, já vem todas as figurinhas certas. Mas agora, se tu acha a figurinha que saiu com a impressão errada do... Insira aqui o nome de algum jogador de 79, aí sim... Isso tu coloca na tua coleção, entendeu?
Não, e tem também um lance que além de colecionar as figurinhas, tu coleciona os álbuns. E também... aí tu começa a ter um objeto um pouquinho mais diferente de colecionar.
É, claro.
Tipo, ah, você tem tal álbum? Tem. Completou já? Sim, completei. Pá, pá, pá. Acho que tem um pouco disso.
Por exemplo, o álbum tal que ninguém tem a figurinha número 25. Daí tu tem, nossa senhora, coleção raridade, entendeu?
Claro. Filomenia, coleção de caixas de fósforos. Diferentes, imagina, né? Marcofilia, coleção de carimbos postais. E e-girlsagem, coleção de latinha de Monster. Não, capaz, isso não tá na Wikipedia.
Mas eu acho que teria que ser, no caso, e-girlfilia.
Não, e-girlfilia é coleção de e-girl.
É, não, mas isso parece outra coisa, não coleção, né?
Coleção de lata é um bagulho. Tá aqui, ó, latas e garrafas, tá aqui na lista. Assim. Coleção de lata é um negócio, lata e garrafa. Só que não é especificamente de Monster. Coleção de lata de Monster é uma subcategoria da coleção de lata, entendeu?
Mas eu acho muito sacanagem que ser colecionador é muito desproporcional, às vezes. Porque um é colecionador de caixa de fósforo. Se tu vivia no tempo que não tinha fogão que ligava sozinho, tu ia ter uma caixa de fósforo, sei lá, por mês, talvez, menos. Tu ia ficar ligando o fogão e daí ia ficar cheio de caixa de fósforo. Aí é muito... É tipo eu dizer, ah, vou fazer uma coleção de fios de cabelo meu.
Mas tem, cara, tem um lance que agora eu pensei curioso. Como será que tá sendo a monopolização do setor de caixa de fósforo? Por causa que à medida que as pessoas estão precisando cada vez menos de caixas de fósforos, porque, sei lá, não sei, tem algum motivo para as pessoas precisarem menos de caixa de fósforo? Eu não compro uma há muito tempo. Acho que na época que eu fumava, eu comprava caixa de fósforo. Não compro mais. Há muitos anos. Tipo assim, tem menos, provavelmente tem menos empresas atuando como vendedoras de caixa de fósforo. Deve ter uma caixinha de fósforo mais rara, de uma época antiga, um bagulho que fica guardado lá no fundo da gaveta do tio avô, do primo não sei quem.
Ah, com certeza.
Tem uma coleção aí interessante pra isso acontecer. Tabacofilia, coleção de embalagens de cigarros. Eu tinha um colega que colecionava embalagem de cigarro e não fumava.
Não.
E ele ficava pedindo pra mim. Que... Muito sem noção.
Mas... Para, tem muitas coisas erradas aí. Tu falou colega, eu imaginei uma criança. Uma criança por si só já é errado ele colecionar embalagem de cigarro. Agora, ele pedia a embalagem dos cigarros que tu fumou enquanto era criança?
Não, não, eu era adulto já. Ele pedia a embalagem dos cigarros que todo mundo fumava. Tipo assim, ele colecionava a embalagem de cigarro dos outros. E ele queria ter uma de cada diferente, entendeu? Aí um dia ele viu o cigarro que eu fumava e disse, bah, não tem nenhuma dessa aí. Tu me dá a embalagem? E eu, sim, dei.
Tu fumava um cigarro muito diferentão?
Não, ele devia estar começando a coleção, coitado. Ah,
coisa triste é colecionador quando tá começando, porque não tem o menor encanto, né?
Não.
Se a pessoa tiver, tô fazendo uma coleção de garrafinha de água. Me dá essa tua água, aquele... Não, eu não vou falar o nome. Aquele mineral lá que vocês sabem qual é. Não, que graça tem, assim, é muito comum, né? Eu não considero essa pessoa uma colecionadora.
E pensando no mineral.
Um mineral, assim, que é bem polidinho.
Ah, tô lento hoje.
Que é parecido com Crystal Gems.
Ah, tá, ok. Ok, tudo bem. Telecartofilia. Coleção de cartões telefônicos. Outra coleção que minhas irmãs tinham.
Cara, eu acho
coleção
que
é um bagulho
bizarro.
Muito anos 90. Hoje em dia acho que ninguém mais... Não, coleção de monstros. As pessoas ainda têm, né? Ainda tem coleção. As pessoas ainda fazem.
É.
Adolescente,
é.
Né?
É que... É. É que eu acho que o sujeito também tinha menos coisa pra se divertir nos anos 90, né?
Mas hoje em dia as pessoas colecionam coisa online também.
É, isso é
tem
verdade.
Tem muita gente que coleciona coisa online.
Jogadores de Pokémon GO, que eu digo.
É, coleciona Pokémonzinho de Pokémon GO.
Que tom é esse pra falar de Pokémon GO? Não que eu seja, cara, não que eu saiba muito sobre Pokémon GO, mas os nossos ouvintes, caso alguém jogue, pode se sentir ofendido.
Tem gente que coleciona fotos dos seus idols, entendeu? Tipo, tu não precisa, não é questão de, tipo, a foto é uma parada totalmente reproduzível. Tipo, é um arquivo digital. No entanto, tu precisa ter salvo em algum lugar cada uma delas e todas.
Mas eu comecei um raciocínio há 50 anos atrás e não terminei. Vou terminar agora.
Por favor.
O que eu ia falar é muito desigual. Um faz coleção de caixa de fósforo, que é uma coisa muito bobinha. Enquanto o outro faz coleção de moeda. Pô, moeda? Se eu for, por exemplo, colecionar um dólar hoje em dia, eu tenho que pagar o quê? R$200, entendeu? Imagina, sei lá, um dólar antigo. Eu ainda vou ter que pagar a antiguidade do dólar.
Perfeito.
E ainda vou ter que pagar essa antiguidade em dólar, entendeu? São muitos dólares pra só um dólar.
Esse é um dos brilhos da coleção. Ninguém é obrigado. Tu faz a coleção do que tu quiser. Ninguém te obrigou a colecionar nota e moeda.
Não, mas eu acho, a partir de hoje, eu... Entrou nos meus critérios de coleção... Ganha um pouco mais da minha admiração se a coleção não é algo tão simples, tipo fios de cabelo.
Ok, certo. Se bem que uma coleção de fios de cabelo de pessoas diferentes é uma coleção bem doida. Numismática é o nome de quem, da coleção de moedas, só que tem um nome específico para a coleção de cédulas, que é um campo dentro da numismática, que é a notafilia.
Oh, é muito... É que assim... Filia... Quando fala filia, as pessoas associam...
Com parafilias sexuais.
É. E aí nota filia é alguém que tem atração...
Nota fiscal.
Não, eu pensei em dinheiro. E eu pensava, eu acho que eu sou uma notófila.
Não, pô, tesão em nota fiscal. Nota filia é quem, tipo assim... Sabe quando tipo, a pessoa pergunta, ah, tu quer a nota? Todo mundo responde não, porque ninguém se preocupa tanto assim com a nota. Só os maníacos que são maníacos por controle. Aí tu responde assim, quero a nota. Aí a pessoa no caixa fica tipo, oi, que estranho, ele deve ser notafílico, ele deve curtir, ele deve ter tesão em nota fiscal. Ui.
Então, pois é, daí eu ia pensar, que nojo, seu tarado.
A nota fiscal digital foi terrível pros notafílicos. Tem coleção de várias outras coisas listadas aqui na Wikipédia, por exemplo, papel de carta, videogame, miniatura de figura de ação, coleção bem famosa aí entre os... É os action figures, como se chama.
Gente, desculpa. Não é bonequinho.
É uma coleção de bonequinho, pô.
Tudo bem, eu acho que a pessoa tem total direito de dizer, ai, não quero que mexa, não, isso é caro, qualquer coisa assim. Sem problemas, tudo isso é muito legal. Mas é bonequinho.
É, não é outra coisa. Não vem com essa.
É.
É a coleção de bonequinho, sim. Coleção de caixas, de brinquedos, de bonecas, de jogos de carta colecionáveis, tipo Magic, Pokémon, etc. Souvenirs, tazos. É isso aí. Isso aí são coleções. Você tem alguma coleção? Escreve pra gente. Marca a gente lá no Twitter, @tibicoaltair, ou no Instagram, @tibicoaltair. Conta pra gente sobre a sua coleção.
Menos se for notafilia. Eu não quero saber dessa safadeza.
Vamos voltar pra caneta, então?
Aqui é um programa de família.
Sim, aqui é um programa de família. Com certeza absoluta. Pode ouvir, não, quase não tem palavrão, a gente quase não fala besteira. A gente não tem vergonha de falar sobre esse programa nas nossas reuniões familiares.
Cara.
É 100% um programa de família. A caneta é um instrumento utilizado para aplicar tinta sobre uma superfície, normalmente de papel, com o objetivo de formar desenhos ou palavras escritas. Nossa, que coisa mais... A Wikipédia tá meio, né, coisa mais assim, definidora, assim, né, tipo... Pô, a caneta forma desenho ou palavra escrita. Eu não posso fazer outra coisa com a caneta.
Assino embaixo.
O que mais que dá pra fazer com uma caneta além de formar desenho ou palavra escrita? No papel.
Quem é que pensou em outra coisa que não no papel?
Cara, o que dá pra fazer com lacuna? Sempre tem uma coisa que vem aí direto a cavalo pra interromper.
Agora eu entendi! Desculpa!
O que é pra fazer com essa caneta? É pra enfiar no cu.
Então, só agora eu entendi isso, que o meu cérebro é a lenha, sabe? Tá tão devagar, eu acho.
Tu nunca tomou. O que é pra fazer com lacuna? Enfiar no cu.
Não!
O bom da gente não tá no YouTube é que palavrão é ok de falar.
Por que alguém me diria isso? Que grosseria.
Desculpa, Aurelo. Desculpa, Rádio Armazém. Desculpa, S1K. Desculpa, Cessa.
Desculpa qualquer pessoa que tem que ouvir uma coisa dessa, meu Deus.
Ai, ai. Ao longo da história, diferentes materiais foram utilizados na fabricação de canetas, tais como junco, penas, osso e metais. Cara, eu só sei o que é junco por causa das piras de Egito que eu tinha quando era criança. Junco, pra quem não sabe, é um nome comum dado a numerosas espécies de plantas monocotiledôneas do tipo junciforme, sobretudo as pertencentes às famílias Juncaceae e Cyperaceae. A maioria dessas espécies ocorrem em habitats ligados às zonas úmidas, sendo quase sempre herbáceas, radicantes e rizomatosas. Com caules eretos ou ascendentes, cilíndricos ou comprimidos, entre as mais frequentes estão as espécies pertencentes aos seguintes gêneros. Aí vem uma lista que não vem ao caso ler.
Muito interessante.
Nunca, esse programa nunca se propôs a ser interessante, só pra deixar claro. Mas basicamente nasce na beira do rio.
É uma palha.
É uma palha que dá na beira do rio e os egípcios usavam pra fazer papiro, entendeu? E dava pra fazer caneta também, pelo visto.
Mas, tu perguntou o que dá pra fazer com caneta?
É. O quê?
Bolinha de sabão.
Como assim? Com o tubo?
Com o tubo?
Dá pra fazer um monte de merda com um tubo de caneta, né?
É, o tubo de uma caneta, nossa senhora.
A galera usa pra fumar. E fica escroto por dentro. É um bagulho que não dá pra fumar.
É tu que tá dizendo. Eu não me comprometo com essas palavras.
A quem sou eu pra... Eu tô só testando. Tô falando o que o pessoal faz. Nunca fiz, nunca vi fazer, só ouvi falar. Uma característica que as canetas fabricadas nestes materiais têm em comum é o uso de tinteiro. Este material, no caso, metais. Onde a ponta seca da caneta é mergulhada para o reabastecimento de tinta. Isso é uma técnica muito bruxona, velho. Tu molhar o bagulho na tinta, cara, e depois rabiscar ele no papel. Pra quem está acostumado com essa loucura de caneta esferográfica, pra quem não sabe, a caneta esferográfica tem uma bola na ponta. Ela funciona tipo um desodorante Rolon. Ela, tipo, tem um tubão de tinta e na ponta ela tem uma bola que funciona igual o desodorante Rolon, entendeu?
Eu acho que o nome já dá um pouco a dica, Maurício.
Me desculpe, eu não fazia a menor ideia, eu precisei ouvir falar sobre isso em algum lugar, que eu fiquei chocado, a bola rola. Tu pega a caneta e tu esfrega ela num papel e tem uma bola rolando sobre o papel. Eu acho isso muito maluco.
Ok.
Desculpe, mas eu fiquei impressionado. Por outro lado, tu pegar um pedaço de pena, um pedaço de metal, mergulhar num tinteiro e rabiscar o papel por cima, que bagulho elegante, cara.
Sabe que eu acho que a caneta esferográfica foi o começo do declínio do diálogo. Sabe por quê? Que eu fiquei pensando aqui. Quando tu usa uma caneta tinteiro, tu é obrigado a escrever mais devagar. Porque se tu vai escrever feito doido, assim, fica tudo cagado, entendeu? Tu pinga tudo por cima, é um horror.
Ah, mano.
A caneta esferográfica, não. Tu pode sair escrevendo feito louco, entendeu? O máximo que vai dar uma borradinha ali. Mas não vai fazer uma sujeira que nem faz com uma caneta tinteiro se não prestar atenção. Depois veio a internet, entendeu?
A internet foi o
aí, aí não precisava cuidar nada mais.
É, aí, Dante, até corretor ortográfico tem esse bagulho.
Basicamente, a internet é a meta da caneta tinteiro.
Da esferográfica, porque da caneta tinteiro ramificou-se. O ramo da esferográfica deu na internet, entendeu? Mas teve outros ramos também.
Não.
Tá bom, desculpa. Uma caneta que dispensa o reabastecimento manual de tinta seria inventada apenas em meados do século XX.
Apenas.
No século XX é 1900 e tanto, né? Propiciando a partir de então a produção e circulação de instrumentos para escrita manual em larga escala a partir da utilização de materiais como plástico e de pigmentos sintéticos em uma ampla gama de cores. Meados do século XX, quando exatamente será?
Ah, eu não sei exatamente quando, mas eu sei que em Anne of Green Gables tem um cara lá que tem uma caneta tinteiro dessas que não precisa ficar mergulhando.
Olha.
Meu Deus, aquilo é muito chique.
Mas ó, a caneta esferográfica, de acordo com a Wikipédia, tem aqui um trecho só sobre isso no artigo sobre caneta. O revisor tipográfico húngaro Laszlo Biró inventou em 1938 uma caneta que não borrava e cuja tinta não secava no depósito, como fazia a antiga caneta tinteiro. A caneta só foi patenteada no ano de 1945, pela patente de número 2.390.636, datada de 11 de dezembro de 1945. Na oficina do jornal em que trabalhava, na cidade de Budapeste, deteve-se a observar o funcionamento da rotativa. Então, a caneta esferográfica, inventada em 38, patenteada em 45. Antes de 45, as pessoas ainda dialogavam bem, né? Por isso que teve, por exemplo, duas guerras e tal.
Ou seja, podia ter sido muito pior.
Podia, é verdade.
Se parar pra pensar.
Se tivesse esferográfica antes das guerras, as guerras teriam sido devastadoras.
Não, eu queria dizer que Anne of Green Gables é uma enganação.
Não, mas a caneta tinteiro, a caneta que tem o tinteiro dentro, foi inventada antes da esferográfica. O que esse cara fez foi um tinteiro que ficava fechado pela bolinha. Que é tipo assim, o cara fez a esferográfica. Com a esfera na ponta. Isso é 1945, entendeu?
Ah, tá, agora entendi.
E o que tu viu em Anne of Green Gables é uma caneta
com a carga.
Que a ponta é de metal.
Sim.
Só que tem uma carguinha, tipo, tem um compartimento de carga dentro dela. Que não precisa molhar no tinteiro, é isso?
É isso aí.
Isso aí, eu acho que... Caneta tinteiro. Aqui, ó.
Ah.
Nossa, esse problema tem informação. A invenção da caneta tinteiro representaria uma revolução na tecnologia da escrita manual. A primeira caneta tinteiro foi patenteada por Petrache Poenaru, um inventor romeno, em 1827.
E o cara tem que estar na Romênia mesmo, né, pra fazer uma coisa dessas. Fica pensando como é que eu vou botar um pouquinho de tinta dentro de um palitinho.
Esta caneta tinha acoplado um pequeno barril de tinta e, portanto, não precisava ser mergulhada na tinta regularmente. Este projeto, no entanto, não chegou a ser aperfeiçoado e apresentava falhas no fluxo de tinta, o que resultava em ocasiões em que muita ou nenhuma tinta fluía, provocando manchas no papel. Foi em 1884 que o inventor estadunidense Lewis Edson Waterman projetou e patenteou a caneta tinteiro com 3 canais para alimentação de tinta. Essa tecnologia garantia um fluxo uniforme de tinta que transformou as canetas em ferramentas mais práticas e portáteis.
Eu aposto que se procurar bem na China já tinham isso há 5 mil anos antes de Cristo, alguma coisa assim.
A nossa história da tecnologia é muito...
É, eu tenho certeza... Toda vez que tu pensar em alguma tecnologia, com certeza já teve alguém na China ou na Índia que já fez há muito mais tempo do que tu pode imaginar.
Se alguém fala que o bagulho foi inventado na Europa, certeza que ele não foi. Certeza que foi inventado antes na China. Existem também, voltando lá pra cima, né, na parte sobre, na introdução do artigo sobre canetas, existem também tipos especializados de canetas elaboradas para atender a diferentes tipos de usos técnicos, como a caligrafia e o desenho técnico, comumente empregado por profissionais das áreas da arquitetura, engenharia e cartografia. Dentre esses tipos se encontram o tira-linhas e a caneta tinteira. Um tira-linhas? O tira-linhas é um instrumento próprio para desenho técnico. É usado para realizar traços com tinta nanquim, ou tinta da China, ou outras tintas líquidas. Permite desenhar as linhas mais finas com precisão. A espessura da linha pode ser aumentada ou diminuída ajustando o parafuso que une as lâminas, que, em alguns modelos, apresenta uma escala numerada. É usado com auxílio de régua, de esquadro, e de régua T, transferidor e outros tipos de réguas curvas e de formas. Que bagulho legal, cara. É tipo uma caneta bem fininha. Bah, eu achei isso interessante.
Não, acho muito interessante, mas é de usar com régua.
Não, eu imagino que dê pra usar na mão livre também isso aqui, né? Por sua conta e risco. O fabricante, ele pede um... Se tu viola a garantia se tu usar a mão livre. Bom, seguindo aqui na leitura do nosso artigo sobre caneta. A história da escrita comumente descreve a formação e evolução dos diferentes sistemas de escrita elaborados ao longo do tempo pelas mais diversas civilizações e grupos étnicos. Pensar a história da escrita, no entanto, não é possível sem pensar nos tipos de tecnologias desenvolvidos para tornar possível e incrementar a praticidade do ato de escrever. O cara tá justificando o bagulho. Não precisa. É uma enciclopédia, não precisa de justificativa.
Caneta de junco, 3000 a.C. Ao desenvolver a tecnologia da fabricação do papiro, os antigos egípcios encontraram nos troncos de junco que cresciam às margens do Rio Nilo o material ideal para construir os primeiros modelos de caneta utilizados no mundo.
A natureza faz tudo direitinho, né? Te entrega o papel e a caneta junto, na mesma planta.
Sim.
Deus o livre.
Parece até maconha, que tem um monte de utilização, que é tipo útil para vários tipos de coisas, tanto para construir casa, quanto para tratar doenças e fazer papel também. Sua tecnologia consiste em afilar uma das pontas de um tubo oco do junco ou bambu que servia como corpo da caneta, preenchendo seu interior com tinta. Ao se fazer uma leve pressão sobre o corpo da caneta, a tinta flui para o papiro, permitindo o desenho ou a escrita. Os malucos são muito gênios, cara. Eles tinham basicamente um canudinho biodegradável, que eles usavam provavelmente para outras coisas também, e para fazer tinta também. Para fazer tinta não. para escrever. Pena dos séculos 6 a 19. Mais leve e flexível que a caneta de junco, a pena foi um instrumento de escrita utilizado por mais tempo no mundo ocidental do século... Cara, repete. Do século 6 até o 19. Não se sabe ao certo quando ou por quem as penas de aves começaram a ser utilizadas para escrita, mas a mais antiga referência ao uso deste instrumento data do século 6, a partir dos escritos do teólogo Isidoro de Sevilha, que foi responsável por Etimologiae, a primeira enciclopédia escrita na cultura ocidental. Tem um recorte aqui na cultura ocidental. Ninguém fala aqui sobre a primeira enciclopédia escrita na cultura oriental, mas ele tem esse recorte. Enciclopédia, para quem não sabe, é uma coletânea de textos bastante numerosos cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. É um tipo de coleção?
Enciclopédia é tipo uma Wikipédia.
É tipo uma Wikipédia. Eu acho que, tipo assim, todas as enciclopédias são um tipo de Wikipédia, se tu for pra pensar. Ah, não, uma enciclopédia tem aquela coisa que tem autores. Autores, tipo,
LOL,
únicos.
Isso é muito... Nossa, deve ser cheio de...
Quem é que confia numa pessoa?
Exatamente, que eu vou tirar uma informação que veio de uma pessoa só.
Tipo, como é que eu vou ler? Eu não prestaria nem a ler um bagulho desses. Que absurdo. Não tem nada aqui. História da enciclopédia. Na China antiga, no século 3 a.C., foi escrita a enciclopédia chinesa mais antiga conhecida, o Eria. Ou seja, 6, 7, 8, 9, 900 anos antes da enciclopédia mais antiga europeia.
A China é tudo pra mim.
O autor do livro é desconhecido, embora seja tradicionalmente atribuído ao Duque de Su, Confúcio ou aos seus discípulos.
Oh, mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade pra saber, tipo, como as pessoas viviam antes da Wikipédia.
Achei que tu ia dizer como as pessoas viviam antes da China. Eu ia dizer não viviam.
Eu jamais perguntaria uma bobagem
Esse
dessas.
Esse programa hoje tá muito xenófilo, né?
É, tu tá dizendo?
Como é que as pessoas viviam antes da Wikipédia, outra pergunta?
É.
Elas consultavam enciclopédias, às vezes digitais, mas comumente... Prepara, tá na cadeira? Impressas.
Pois é, mas daí tu ia ter que ter um número, tipo, um volume absurdo de livros.
Não, então, aí é que tá. Ou tu tinha um volume absurdo de livros, ou um volume limitado de artigos e conhecimento nela, entendeu? Tipo, quando que a gente ia achar um artigo numa enciclopédia normal sobre caneta? Nunca. Não é tão
então,
assim.
Exatamente como as pessoas sabiam das coisas antigamente.
Sobre caneta, ninguém sabia nada. Ah, sobre a França, com certeza, tinha lá 80 páginas sobre a França.
É, sei lá, é porque eu fico pensando como as pessoas viviam sem poder ter a resposta de quantas pessoas já morreram por ingestão de sabonete no mundo. Se eu quiser saber isso hoje, eu posso.
Eu tenho como, exatamente.
É.
Mas há 50 anos atrás você tem uma dificuldade terrível pra descobrir isso.
E depois que eu ter vergonha de chegar, por exemplo, pro bibliotecário e dizer que era isso que eu queria saber.
Cara, na realidade eu acho que seria impossível descobrir isso há 50 anos atrás, por causa que tu precisaria... Ninguém nunca deve ter se preocupado em fazer um levantamento estatístico disso, nem hoje em dia, pra ser sincero.
Tenho certeza que tem algum registro de morte por sabonete.
Não, então, eu desconfio. Sabia que existe um portal do SUS que tem, tipo, todos os dados do SUS? Aglomerado e tal? Droga.
Sim.
Eu acho isso muito legal, é o Data SUS, e tu pode ver as causas de morte, por exemplo. Por ano, por mês, por região e tudo assim. Isso é muito legal, cara. Será que tem uma categoria distinta pra sufocamento por sabão? Sufocamento não, intoxicação por sabão? Intoxicação deve ter, né?
Pois é, aí o que eu me pergunto? A pessoa morre intoxicada? Ou ela morre antes, sei lá, afogada porque faz borbulha, sei que horror. Lá. Enfim, não vamos baixar a vibe desse programa aqui. Mas...
Ah, eu tenho uma ideia pra uma vez, que qualquer dia desse, quando a gente for ler a subreddit de novo, eu quero ler um subreddit chamado Morbidly Questions. Questões mórbidas, dúvidas mórbidas.
Não, eu acho que é melhor não.
É meio escroto, assim, meio pesado. Assim.
Esse programa já tem uma vibe duvidosa. Daí a gente botar o tema também, eu
mas,
sou contra.
Isso seria uma coisa
inédita. Se você é a favor, desliga esse negócio agora.
Eu desliguei aqui agora. Tô fora, desliguei.
Bom, então é isso, a gente vai continuar o programa sem o Maurício agora.
Eu sei,
no fim todo mundo acabou descobrindo, o meu plano era simplesmente matar o Moro e o Maurício e ficar com esse programa só pra mim. E agora eu vou continuar. A gente tava falando o quê? Sobre penas? Penas são muito interessantes, mas também é uma nojeira, né? Imagina que horror ficar escrevendo com pena, é por isso que inventaram a caneta.
Tá bom? Fazer o programa sozinha? Ai,
olha
assim.
Tá, tudo bem, gente. Eu vou chamar o Maurício de volta, pelo menos, que eu carrego esse programa nas costas. Eu não consigo ler ao mesmo tempo que eu carrego ele nas costas.
Pena é um bagulho meio nojento. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando era, olha aí, coisa de criança de novo. Eu achava a pena um bagulho muito massa quando eu era criança. Eu via uma pena no chão, eu pegava ela. Podia ser do pomo mais sujo, do nojo, do fim do mundo, eu pegava a pena.
Eu já tentei fazer canetas de pena quando era criança, na verdade. Não deu certo.
Como uma vez, quando era criança, eu enfiei um cartucho de uma tinta esferográfica dando uma pena.
Olha, se parar pra pensar bem, foi mais esperto do que eu.
O que que tu fez? Tu tentou molhar ela na tinta?
Não, eu tentei cortar, sim, pra depois colocar a tinta dentro.
Mas tu chegou por tinta?
Não, ficou tudo errado. Ficou tudo cagado da parte que eu cortei.
Então, o teu problema foi cortar errado. Deve ter um jeito certo de cortar a pena. Os caras faziam lá em 600 e pouco. Um europeu, que é um dos bichos mais burros que tem na face da Terra, fazia o bagulho em 600 e pouco. Como é que eu não vou fazer hoje em dia?
Talvez eles tivessem ferramentas melhor do que a tesourinha do Bob Esponja.
Provavelmente tinha. Não é porque a gente tá em 2021 que a gente tem facas, que uma criança tem acesso a facas melhores do que um europeu. Da antiguidade tardia ao período medieval, era comum que a maior parte da população da Europa fosse analfabeta, com exceção de clérigos e de alguns membros da mais alta nobreza. Os textos escritos eram fundamentalmente de natureza religiosa, como cópias da Bíblia e de livros de orações, que eram reproduzidos manualmente por monges chamados copistas, que produziam nos monastérios livros em pergaminho ricamente decorados com iluminuras. Estes monges escreviam utilizando penas de ganso e de cisne, preferidas em razão de sua compatibilidade com a textura do pergaminho e do papel velino. Mas aí também fica fácil, fazendo com pena de ganso de cisne. A minha pena de pombo era uma bosta.
É, a pena que eu tinha, não sei se era de pombo, mas era uma pena que não parecia tão elegante como de cisne. Será que eles esperavam a pena cair ou arrancavam?
Com certeza absoluta, eles tinham criação de cisne, tá ligado? E arrancavam provavelmente de uma maneira bem...
É que europeu não dá,
bem,
né?
Ele,
assim. Não importa o quão mágico ou incrível seja a fertilidade da mente humana, quando o europeu toca, vai envolver crueldade. Oh. De alguma forma, eles conseguiram fazer uma caneta virar um troço cruel, né? É impressionante.
Wikipedia aqui dando a palavra pra gente. O processo de fabricação da pena de escrever iniciava com a secagem das penas extraídas de aves no calor para a remoção de óleos que pudessem interferir no fluxo da tinta. Entendi. Aí eles secavam no calor.
Tem que lavar penas, porque senão os bichos têm gordura, e daí
claro.
Se ficar a gordura vai se misturar com a tinta e vai cagar tudo.
Então, ele secava uma pena no calor, mas aqui de só extraída de aves, não fala como. Em seguida, a ponta da pena era moldada e afiada com uma faca para ser então mergulhada no tinteiro, com o objetivo de preencher toda a parte oca da haste da pena, que serviria então como um reservatório. Aí tem uma figura aqui de um sujeito afiando uma... Nossa, tinha que afiar a caneta, velho. Que loucura. Tipo, igual tu afia a faca, tu precisa afiar a caneta.
Guria, é tipo o pior de todas as ferramentas. O pior do lápis misturado com o pior da caneta. Impressionante.
Agora sim, ó. Tem gente que... Eu acho muito doido como tem gente que chama caneta de pena até hoje.
Não, acho que ninguém chama caneta de pena até hoje.
Mas literalmente em espanhol, caneta é pena. Literalmente pena.
Meu Deus,
não tem palavra pra caneta.
Eles são muito antiquados.
Eu fui pegar, eu fui procurar, e aí o Google me entregou o dicionário informal. E aí diz aqui que pena é um termo usado na região norte do Rio Grande do Sul para definir torneira. De novo a Serra fazendo umas maluquices, né, cara? Se você ouve Tibico Altaí e é da região norte do Rio Grande do Sul, explica isso, por favor. Eu não lembro dessa expressão. Eu nunca ouvi isso. Pena pra torneira. E qual que é a origem dessa expressão pra torneira? Fica aí a pergunta. Tem a ver com caneta? É um tipo de caneta que escreve com água?
Ser.
Embora duráveis, as penas precisavam ser afiadas com frequência. Para isso, a forma como as. A pessoa que escrevia precisava de um instrumento específico, uma espécie de faca. As penas. Uma espécie de faca do Bob Esponja, não. As penas também influenciaram a forma como as pessoas escreviam, com a difusão da leitura e, consequentemente, da escrita. A partir da invenção da imprensa, no século XV, mais pessoas passaram a se comunicar de forma escrita, utilizando a pena como instrumento para expressar suas ideias e sentimentos. Por se tratar de um instrumento leve que proporciona maior fluidez de movimento do braço e da mão que a segura, a pena influenciou o surgimento de escritas de traço contínuo, como a escrita cursiva, e o aprimoramento da caligrafia decorativa, levando para o âmbito da correspondência privada entre mulheres e homens, das elites alfabetizadas, uma arte outrora reservada aos documentos de relevância pública. A arte da caligrafia, que bonito, né?
Isso...
Pegar uma carta bonita pro seu amor.
Isso me lembra a duas questões. Primeiro, que é impossível fazer esse episódio inteiro sem falar que do vídeo do Átila sobre caneta.
Nem sabia que ele tinha.
Um vídeo extremamente interessante. Alguns podem pensar que a gente está plagiando ele, mas não estamos, porque não somos tão preparados para plagiar alguém.
A gente já plagia a Wikipédia, como é que a gente vai?
E aí, lembrei também da história de uma marca de caneta que tem 3 letras. Que fez a incrível campanha, certa vez, de canetas para mulheres. Agora, eles fizeram uma caneta especial, eu não lembro o que, que era especial, sei lá se era rosa, se era qualquer coisa. Mas era uma caneta especial para mulheres. Agora mulheres finalmente podem escrever. Não, eu não tô zoando, não é uma tipo uma peça de publicidade cômica ou qualquer coisa assim.
Não, como assim? Ok, eu entendo que eles fizeram uma caneta especial para mulheres, mas eles não tinham no marketing deles dizendo coisas como, por exemplo, agora mulheres podem escrever.
Algo parecido. Eu não lembro direito, meu porque eu vi essa história faz tempo. Eu tava, sei lá, entrando na faculdade. Mas... É tipo... Como...
A Wikipédia lista pra gente alguns tipos modernos de caneta. E eu vou ler eles pra gente encerrar o programa, tá?
Por favor.
A caneta esferográfica, que é a principal referência, a gente falou bastante dela aqui hoje no programa. A caneta gel, menos utilizadas em escritórios, as canetas do tipo gel conseguem acrescentar elementos lúdicos à escrita. Muitos deles têm aroma de frutas em sua constituição, o que deixa... O quê?
É uma descrição muito boa.
O que deixa as páginas cheirosas. Há modelos ainda com glitter, ideal para escrita com efeitos. Embora sejam similares em tecnologia às canetas esferográficas, a diferença está na tinta, que costuma render menos e secar mais rápido. São utilizadas principalmente em ambiente escolar por crianças e adolescentes.
É verdade.
Gostava de caneta gel quando era criança?
Tudo pra mim.
Canetinha com cheiro de cereja e glitter rosa?
Aham, uhum, cheirinho de uva. Sério, eu tô sentindo tipo, no meu nariz aqui o cheiro de aroma artificial de uva, sabe?
Que não tinha nada a ver com cheiro de uva, era um cheiro que fizeram a gente acreditar que era de uva. Era o mesmo cheiro do babalu de uva.
Uma vez ganhei uma coleção.
De caneta gel?
De caneta gel.
Ah,
tinha, eu acho que tinha, sei lá, tipo, umas 20 cores diferentes, sabe? Tinha cheiros diferentes. Na verdade, acho que se parar pra olhar bem, devia ter uns 3 ou 4 cheiros diferentes. O diferente era as cores mesmo. Os cheiros, sei lá, a de morango e de uva e de banana tinha o mesmo cheiro, sabe?
Sim.
Mas tudo bem, eu não tinha um narizinho tão afiado assim pra precisar de tantos cheiros.
Tem também as canetas rollerball, que costumam ser confundidas com as esferográficas, uma vez que o seu modo de funcionamento é similar. Porém, o que diferencia é o fato de que, num modelo rollerball, a tinta é a base d'água. Isso torna a escrita mais suave, proporcionando traços finos. Mas ela solta mais tinta e, por esse motivo, sua vida útil é menor. Elas também estão disponíveis em diversas cores e modelos, e são utilizadas em escolas e escritórios em proporções similares. Fonte, absolutamente não tem, Wikipedia não se importou. Agradeço a quem escreveu esse artigo, tá muito legal. Só que a pessoa escreveu, tipo, do achismo dela. Né? Parabéns. Tem também a caneta hidrográfica, que tem um artigo só pra ela na Wikipédia, popular caneta marca texto.
É, eu acho que não. Eu acho que tem um erro aí. Eu acho que tá categorizando errado. É o popular canetinha.
A hidrográfica é a canetinha.
É,
e o marca-texto é outra coisa.
Aquela que a gente empresta para as pessoas, elas afundam a ponta, sabe? Não sei se eu já falei dessa frustração aqui. Mas isso é um trauma que eu tenho da escola, gente. Como é que pode tu emprestar a tua canetinha pro pessoal e a pessoa devolvia com a ponta afundada? Ah, não.
Não, mas eu acho que assim, a tecnologia é a mesma, tanto do marca-texto quanto da caneta hidrográfica.
É, então, mas é que eu acho que o marca-texto, ele é um subtipo de caneta hidrográfica com uma função muito específica.
Tá.
Não é qualquer caneta hidrográfica, entendeu?
Ok. E aí tem também as canetas tinteiro, que a gente já falou sobre, mas também são consideradas modernas, porque até hoje se fabrica, que são modelos considerados mais sofisticados, utilizados hoje principalmente por profissionais de caligrafia e desenho técnico em razão de proporcionarem maior precisão e uma escrita leve. Sua principal característica é a durabilidade, visto que o reservatório interno de tinta pode ser substituído indefinidamente.
Parabéns aí pra caneta tinteiro.
Que grande dia.
Ela é, como é que chama com quem produz pouco lixo? Ela produz pouco lixo. A caneta tinteira.
Não, eu não sei dizer com certeza, porque
o
tu
corpo
troca...
da caneta tu usa o mesmo.
É, mas tu troca o cartucho de dentro.
Tudo bem, mas tu deve ter como refilar o cartucho em primeiro lugar, e eu acho que ainda assim é menos lixo, tipo, comparando com, por exemplo, caneta esferográfica. Eu imagino, eu espero que seja, pra ser sincero.
Ah, eu não sei dizer não.
Bom, é isso, essa aí é a caneta, o objeto que os humanos usam direto, tem vários no mundo. Se você não sabia, agora
você tá sabendo. Você tem mais caneta ou pessoas no mundo?
Se tu levar em consideração que boa parte das pessoas tem muitas canetas, eu acho que tem uma chance
grande. Eu acho que tem mais caneta. Pô, fica aí a dúvida. Será que tem mais caneta ou pessoa no mundo? Se alguém, por exemplo, antes de ter o Wikipedia, podia saber isso? Não podia.
Não podia. Vamos pesquisar aqui no Google e descobrir se tem mais caneta ou gente no mundo. Alguém já deve ter precalculado.
Isso aí fica a dúvida pro ouvinte.
Pesquisa você aí na sua casa e avisa pra gente.
Esse programa também é participação.
Aí. Manda lá pra nós essa informação aí. Tu deve saber onde encontrar.
Quem responder isso vai receber em troca um muito obrigado.
Exatamente. Manda aí, pode mandar pra pessoa e aí ela só pega.
Mas pode pegar outro depois também. Muito obrigado.
Perfeito, certo. Boa noite.
Boa noite.